Você está ouvindo o Feministec Podcast, um podcast feito por uma equipe de mulheres maravilhosas que trabalham ou estudam tecnologia. Boas-vindas a mais um episódio. Eu sou a Letícia, mais conhecida como Lelê, e eu vou ser a host desse episódio, onde a gente vai conversar com a Ellen Dias, que trabalha principalmente como dev front-end. Eu botei aqui principalmente porque ela faz um monte de outras coisas, além de ser dev. E entre essas outras coisas interessantes que a nossa convidada faz, a gente tem teatro e coordenação de comunidades e outras coisas muito interessantes. Então eu vou pedir para a Ellen se apresentar um pouquinho para a gente, falar um pouquinho sobre ela, para mim não correr o risco de estar falando bobagem aqui.
Olá, prazer, meu nome é Ellen, sou desenvolvedora front-end, hoje atuo aí apenas como front, né, na Juntos Somos Mais. Mas também já mexi com full stack da vida e com banco de dados. E é bem legal você falar isso da parte do teatro, né? Um negócio assim presente na minha vida, acho que desde sempre. E acaba ficando meio escondidinho aí, quando eu normalmente falo sobre mim, né? Mas é algo que eu ainda faço. Tava aí para gravar um documentário esses tempos, mas acabou sendo cancelado. Mas a gente segue aí, eu gosto bastante disso. Eu cheguei a fazer um técnico também de teatro, então é bem
da
hora.
Existe técnico em teatro?
Existe, e após o técnico você já pode inclusive tirar a DRT, daí você pode atuar profissionalmente.
Legal.
Sim, aqui na minha cidade tem no Senac, um técnico de teatro, e eu acabei fazendo na época que tava aí, antes da pandemia, né, infelizmente no final a gente pegou aí o comecinho da pandemia, aí teve que terminar tudo remoto, mas foi divertido.
Eu imagino que deva ter sido bem legal.
Sim.
Bom, e no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma das minhas recentes paixões, uma das coisas que eu estou muito engajada em aprender e descobrir mais coisas sobre, que é o GitHub e a importância do Git e do GitHub também, né? Muitas vezes a gente usa eles como sinônimos, no fim das contas eles são coisas diferentes, mas a gente utilizando eles como sinônimos geralmente dá para entender o que a gente quer falar. Então, a gente vai falar sobre o Git, GitHub e a importância dessas tecnologias na vida de uma pessoa desenvolvedora. Então, eu vou começar perguntando para ela, né, como que ela entrou na área, que isso é uma pergunta que eu gosto muito de fazer para as pessoas, porque geralmente saem umas histórias meio malucas daí, umas histórias divertidas.
Sim. Então, eu quando eu era mais nova, assim, tipo, tava na escola, eu queria muito fazer engenharia civil, principalmente, porque eu queria fazer cálculo, eu queria fazer muitas coisas com cálculos. Aí, eu acabei me envolvendo aí num técnico de edificações que tinha na minha cidade. Aí, beleza, comecei a fazer, vi que eu não gostava de nada daquilo, que eu tava ficando já chateada de só descobrir sobre o que era cada pedaço de pedra. Aí eu ficava normalmente no intervalo jogando videogame com um pessoal, que eles levavam um computador lá e ficavam jogando. Aí o professor veio falar comigo, né? Ah, você gosta de jogos? Então, a gente faz jogos, você não quer vir aqui fazer um técnico com a gente? Aí eu falei, nossa, que legal, os jogos, né? Bora! Aí eu acabei trocando de curso, terminei só esse primeiro semestre de edificações, aí fui pra informática, que era o técnico de informática. E lá eu acabei conhecendo um pouco, acabei gostando. Não fiz muitos jogos, eu fiz só alguns pequenos joguinhos.
Propaganda enganosa.
Sim, mas foi muito legal, acabei curtindo. E depois disso, mesmo quando eu estava no último semestre do curso, eu comecei a fazer faculdade também na área. Eu fiz ADS na FATEC, que era uma cidade vizinha aqui. E acabei ficando, acabei gostando.
E como é que foi para ti procurar emprego na área de tecnologia? Eu faço essa pergunta porque geralmente a procura por emprego na área de tecnologia ela é uma coisa bem diferente da procura de emprego em outras áreas. Nas outras áreas, muitas vezes, tu vai passar por uma entrevista e tu não precisa provar que tu sabe fazer muitas coisas. Na programação, tu já chega, tá, e o que que tu fez e como é que eu sei que tu é bom pra vaga? Tu vai ter a capacidade de programar as coisas que eu preciso que tu programe aqui na minha empresa? Então, eu acho que essa pergunta já serve também para a gente puxar o principal dos assuntos aqui do nosso episódio.
Boa. Então, eu acho que eu tive um pouco de sorte em relação a isso, porque eu não precisei fazer o processo convencional no meu primeiro emprego. A gente acaba tendo, né, que fazer testes e enviar um teste para a empresa, daí a empresa avalia. Eu não precisei fazer isso. Eu consegui meu primeiro estágio, na verdade, quando eu estava, acho que no segundo semestre, terceiro semestre da faculdade, que foi um concurso, foi o da Fundap. Acho que hoje ele nem existe mais. Acho que substituíram para um outro programa de estágio do estado. E aí eu acabei ficando nele por um tempo. E logo depois um colega me indicou para um outro estágio. Aí eu falei, nossa, é um estágio mais maneiro. Então eu vou para lá, para uma empresa mais divertida. Acabei indo lá, só que eu fiquei pouco tempo. Eu fiquei acho que 3 meses. Acabei sendo demitida. Aí que a empresa acabou demitindo um monte de gente, na verdade. Aí, o meu antigo chefe desse meu segundo estágio me indicou para uma empresa. Então, ele me indicou para uma empresa que ele fazia freela. Aí, eu acabei fazendo o processo dele, só que não era necessariamente para ser com programação. Eu fazia manutenção de computadores e de impressora. Então, eu ficava lá trocando toner de impressora e programando também. Foi quando eu comecei realmente a programar com PHP na época e jQuery. E aí eu acabei ficando lá por um tempo, acho que 1 ano e meio, quase 2 anos, que eu fiquei por lá. E aí sim eu troquei para um emprego, uma vaga mais convencional, onde realmente cheguei a fazer uns projetinhos e mostrar esses projetinhos.
Sim, eu já passei por algumas entrevistas para estágio, geralmente tinha essa questão de fazer o desafio, né, que a empresa propõe para a vaga, e aí enviar esse desafio para ele ser avaliado, para as pessoas verem como que tu coda, que tipo de coisas que tu sabe, né, de saber o quão bem tu sabe programar. E aí, desses processos que eu participei, eu fui chamada para entrevista. E aí, uma das perguntas que me fizeram foi de projetos que eu tinha feito e que eu me orgulhava de ter feito. E olha, tem um projeto no GitHub que eu gosto muito. Aí eu mostrei lá o projeto, que era um simulador de um gatinho. Ele é um projeto bem simples, mas tipo, foi o primeiro projeto de verdade que eu fiz com HTML, CSS e JavaScript. É um projetinho divertido e o dono da empresa ficou muito contente. Eu não fui contratada, foi triste, mas vida que segue.
Sim. Então, normalmente é isso mesmo, na empresa que eu tô atualmente, né? Para eu entrar nela, eu precisei fazer um teste também. Eu entrei aqui como júnior, então eu entreguei todos os projetinhos que eu tinha no GitHub e também fiz o projeto deles. Acabei enviando lá e acabaram gostando. Aí eu acabei entrando lá. Mas normalmente é isso mesmo e é difícil, né, fugir um pouco disso. É difícil a gente mostrar o que a gente sabe fazer. E ter esses projetinhos no GitHub fazem assim muita diferença, porque eles chamam a atenção quando um recrutador tá vendo, ou então quando, sei lá, a pessoa que vai te avaliar tá corrigindo seu desafio, ela também gosta de olhar seu perfil no GitHub. Eu falo isso porque eu também ajudo às vezes em avaliações aqui. Então eu sempre olho o GitHub do pessoal que envia e é muito legal ver quando tem esses projetinhos, principalmente esses que você vê que a pessoa se divertiu fazendo, como o seu projeto do gatinho. Eu acho que deve ser um projeto que você adorou fazer porque foi divertido mesmo, não foi um negócio para fazer somente por causa de trampo ou alguma coisa assim.
Sim, e uma coisa muito importante também nessa questão de ter projetos no GitHub para as pessoas verem, tem a questão da documentação desses projetos. Não adianta tu ter lá um repositório com um projeto extremamente revolucionário que vai mudar a maneira de viver das pessoas se, tipo, alguém entra lá naquele repositório e não consegue identificar o que que é aquele projeto e o que que aquele projeto faz. Ultimamente eu tô bem focada em, tipo, fazer readmes bonitinhos para os meus projetos, tipo, ensinando o que aquele projeto faz, como é que eu fiz aquele projeto, para, tipo, a pessoa entrar lá e ter uma noção do que aquilo é, sem que ela tenha que baixar o projeto e adivinhar como é que roda.
Sim, e olha, isso daí é essencial e muitas pessoas quando estão iniciando, né, com Git, GitHub, eu fui uma dessas pessoas, acaba esquecendo disso ou não sabe sobre isso. Mas quando você envia, por exemplo, um desafio para uma empresa, o README conta muito ponto, se ele está bem documentado, se tá mostrando como rodar o projeto, principalmente. Tem que conseguir, qualquer pessoa conseguir rodar o projeto apenas olhando as instruções, né? E também listando as tecnologias, os pré-requisitos, o que é necessário ter instalado para o projeto rodar. E isso muitas vezes o pessoal acaba esquecendo. E quando você esquece isso, acaba tirando um pouquinho de pontos, porque aí a pessoa que está avaliando, ela não entende como que ela vai fazer isso. Às vezes tem que entrar em contato contigo para saber como é que vai rodar o projeto ou alguma coisa assim. E nossa, é sensacional. Eu lembro de um episódio que eu participei de um hackathon. Eu não lembro de qual empresa que era, mas era um daqueles online, né? Eu tava com uma equipe, a gente tinha uma ideia de um projeto. Aí a gente não ficou nem entre os finalistas, não chegou, nem passou da primeira fase, né? Porque o nosso projeto não tinha descrição nenhuma. Como que a pessoa ia rodar o projeto? Como que ela ia entender o que é que estava rolando lá? E eu não sabia disso, não fazia a menor ideia de que isso realmente valia alguma coisa. E teve um projeto que ele não ganhou, mas acho que ele ficou em quarto lugar, que era a mesma ideia que a nossa, sabe? Era a mesma ideia de negócio, porque a ideia era propor, né, uma solução de negócio. E era a mesma ideia, só que eles tiveram o trabalho de fazer um negócio bonitinho, deixá-la bem feitinho. O pessoal conseguiu rodar o projeto deles, então, nossa, daí eu percebi a real importância, assim, de ter um negócio detalhado e documentado.
Eles tiveram o trabalho de dizer qual era a ideia deles.
Exatamente.
Basicamente é isso.
Sim.
Bom, a gente está falando aqui bastante da questão do Git para entrevistas de emprego, né? Para aprovar para uma empresa que tu sabe programar, aprovar as habilidades que tu já tem. Mas o GitHub, né, e o Git também, eles são muito importantes no geral para a pessoa programadora, né? Não só para a parte de conseguir o emprego, porque o Git e o GitHub são ferramentas de versionamento de códigos. Então, o Git em si é a ferramenta de versionamento de códigos e o GitHub é o site onde a gente coloca esses códigos. Só dando contexto aqui, para caso tu que está nos ouvindo não saiba o que é o Git e o GitHub, porque eu acho que eu devia ter explicado no início, mas estamos aqui explicando porque a pessoa se perde no roteiro de vez em quando. Então, o GitHub, ele é esse site onde a gente coloca as versões do nosso código e a gente consegue ter controle sobre essas versões. E o que que são as versões? Diferentes códigos em diferentes momentos do desenvolvimento do projeto. Sabe quando tu faz aquele trabalho para a escola ou para a faculdade e tu salva lá, trabalho. Aí tu faz algumas modificações, aí tu salva de novo. Trabalho, imprimir. Aí tu faz mais umas modificações e tu salva de novo. Trabalho, imprimir esse. Aí tu faz mais umas modificações, tu manda, trabalho é esse aqui. Aí depois tu faz mais umas modificações e salva de novo. É esse que tem que enviar. É tipo isso, só que feito da maneira correta. Esse
Sim, exatamente.
é o Git. E por que que é importante a gente aprender usar o Git e aprender a versionar os nossos códigos?
Então, é engraçado porque, assim, depende de empresas, mas isso tem se tornado uma tendência, a utilização de ferramentas como o GitHub e os concorrentes, né? Como, por exemplo, o GitLab, cada um com uma finalidade, mas as empresas têm essa tendência de utilizar justamente para versionar o código. Então, no primeiro emprego que eu tive, por exemplo, que foi emprego mesmo, não os estágios, não tinha esse controle. Inclusive, a gente fazia o código e já subia direto assim em produção, não tinha conceito de branches, não tinha nada assim, era uma loucura total.
Quem sabe faz ao vivo.
Sim, e eu não fazia a menor ideia do que era um GitHub, porque eu usava um GitHub. E note que quando eu estava no primeiro emprego, eu já estava praticamente no último ano da faculdade. Minha faculdade era de 3 anos e eu não sabia disso. Não é algo assim que era ensinado lá. E para eu conseguir outros empregos melhores, né, porque eu tô falando aí de um contexto de uma empresa minúscula do interior de São Paulo. Tipo, do interior de São Paulo. Então, para conseguir empresas maiores, eu tive que aprender, principalmente Git e GitHub, para versionar o código. Porque as empresas utilizam, as empresas fazem esse versionamento para facilitar sei lá, correção de bugs, voltar em um momento na história, ou coisas assim, quando dá algum problema em produção, né? E também para ter um controle do que vai subir e quando vai subir, para não ficar a loucura que era no meu primeiro emprego, que você faz a linha e já sobe. Então, essa é assim, acho que é a principal importância, né? Quando você está buscando um emprego na área, quando você quer seguir com a área de programação, é difícil você fugir disso.
O meu contato com o GitHub, o meu primeiro contato foi muito interessante porque um professor de uma disciplina disse: façam esses exercícios e coloquem no GitHub. Ah, mas a gente não sabe o que é GitHub. Google. Eu quero os exercícios no GitHub. E foi isso.
Nossa, isso é sensacional. Aqui no interior, as faculdades, elas são um pouquinho despreparadas, sabe, em relação ao mercado. Aí fica um pouquinho ultrapassado, assim, eles acabam não passando por coisas que a gente realmente vai utilizar no dia a dia. Então, acaba ficando muita coisa assim na teoria, o que para mim também foi ótimo, eu gosto dessa parte teórica. Mas eu lembro só de um professor que falou sobre GitHub, mas eu não dei moral, né? Como uma boa estudante. Na época ele falou sobre. Eu falei, ah, não, pra que que eu vou usar isso? E, né, pra que que eu vou usar isso? Hoje em dia eu uso todo dia no trabalho, então. E eu não parei para estudar na época, mas teve um professor também que falou sobre. E são poucos que falam. Normalmente essas coisas a gente acaba aprendendo por fora. Eu acho que boa parte das coisas que a gente utiliza realmente na programação, no dia a dia, no trabalho, a gente acaba estudando meio que por fora, né? Não fica tão assim dependente da faculdade nesse caso.
Sim, foi um choque quando eu descobri que eu ia ter que fazer a faculdade, eu ia ter que estudar por fora da faculdade para conseguir arranjar um emprego. Porque a minha faculdade não ia me dar um emprego, foi assim, eu não estava preparada para receber essa notícia. Foi algo assim chocante. Bom, e o Git, ele é uma ferramenta prioritariamente de linha de comando. O que isso quer dizer? Que a gente tem que abrir um terminal e digitar coisas. A gente tem que baixar o espírito hacker e aprender a digitar coisas naquela telinha preta. Só que o Git, ele também tem outras maneiras da gente interagir com ele. Inclusive, tem muita gente que não se sente confortável com o terminal e acaba utilizando essas outras formas de utilizar o Git para poder fazer o versionamento dos códigos e, bom, versionar os códigos. Então, eu queria saber de ti, Ellen, o que que tu acha, se tem muita diferença entre utilizar o Git na linha de comando ou uma interface gráfica, o que que tu acha que é melhor para aprender, para entender, para... Enfim.
Beleza. Então, eu costumo usar por linha de comando, mas é costume, realmente. Eu não vejo que tem muita diferença. Inclusive, eu acho que se você utilizar uma ferramenta como acho que o Git Desktop, né, que tem para Windows, se eu não me engano, você consegue ver mais fácil o que está acontecendo. Eu acho que uma ferramenta legal que tem e que por linha de comando é muito difícil de você conseguir identificar isso, é ver todas as ramificações que o código teve. Então, todas as branches que foram abertas, todas as diferentes pessoas que trabalharam naquilo e o momento que elas se juntam, que é o que a gente chama de árvore, né? A árvore do Git. Isso é um negócio que a interface visual traz que é muito legal. E é difícil da gente ver isso daí com a interface via terminal, né? Sem interface, no caso, por terminal. Mas eu acho que dá para fazer das duas formas. Realmente é o que a pessoa se sente mais confortável. Mas se quiser, tiver interesse em fazer também pelo terminal, eu acho legal, porque aí você vai se familiarizando com os comandos e vai entendendo o que é feito. Quando eu tô lá no VS Code e eu clico em fazer commit, o que que ele está fazendo por trás? Ele está digitando um git commit traço m com a mensagem. Então é legal para você entender o que é que está acontecendo. Mas para um primeiro contato, talvez seja interessante fazer aí via interface, né, para facilitar o uso e depois realmente se aprofundar no terminal para entender o que está acontecendo e conseguir resolver os problemas mais facilmente.
Sim, porque muitas vezes a gente tem a facilidade da interface gráfica de clicar no botãozinho e a coisa acontecer, mas naquele clique do botãozinho, às vezes acontece 30 coisas que não precisariam estar acontecendo, que com um comandinho ali no terminal a gente já conseguia resolver o problema de uma maneira muito mais rápida.
Sim.
Eu particularmente comecei usando só o terminal e agora eu estou usando bastante aquela parte de controle de versão do VS Code, porque ele tem ali já as coisinhas tudo e porque agora o GitHub mudou a autenticação e como eu estou logada no VS Code no GitHub, eu já consigo fazer os commits direto ali pelo os pushes. Push. Eu sempre me confundo. Os pushes pro repositório diretamente pelo VS Code. E eu também acabei descobrindo um monte de extensões muito legais para o VS Code que fazem justamente essa parte visual de te mostrar os branches, quem mexeu em tal ponto. Então, uma coisa que ajuda bastante a visualizar o projeto e a entender melhor o que que está acontecendo.
Sim, eu também gosto dessas ferramentas, principalmente assim para ver essa questão das branches mesmo, né, para entender o que foi feito. E eu acabo utilizando às vezes os dois. Muita coisa que eu já sou acostumada a fazer linha de comando, eu faço linha de comando. Mas tem uma outra coisa que eu quero fazer, sei lá, fazer pelo VS Code lá do ladinho, que fica mais fácil, ou
Sim, ou
então
então não
ver o
lembro o
histórico.
comando, porque é um comando que eu não estou acostumada a usar, e aí não lembro como é que é, e entra a perder meia hora procurando o raio do comando. E
Sim.
usar ali o botãozinho, a gente acaba indo no botãozinho mesmo. E o
Sim.
que é uma branch? A gente está falando aqui de branch, mas talvez a nossa pessoa ouvinte não saiba o que é um branch.
Uma branch é um conceito assim um pouco difícil de explicar. Eu pelo menos tenho essa dificuldade. Aí, se você quiser me complementar, mas eu penso que a gente tem a branch principal. A branch principal é todo o projeto, né? Vamos pôr a branch main, que a gente chama. Quando a gente cria um projeto com Git, né? Dá um git init lá para inicializar, ele vai criar essa branch main. Então, ela é onde está todo o código. A gente pode trabalhar diretamente nela e seguir apenas nela, mas quando a gente trabalha com várias pessoas, é legal a gente criar branches separadas para cada feature, para cada pessoa e para cada coisa que vai ser feita, um ajuste que vai ser feito e criar então um novo momento para o código seguir separado. E o código vai estar tá lá na main, o que está na main está em produção e a gente pode criar, por exemplo, uma branch de develop, onde vai estar tá as coisas de desenvolvimento. Então tudo que é desenvolvimento fica lá e eles seguem sozinho e em algum momento você quer mandar as coisas de desenvolvimento para produção. Então, daí você manda ele para branch main e nesse momento eles se juntam, né? E a main fica lá com todas as coisas que você estava trabalhando. E dá para ter várias branches, dá para ter muitas branches no mesmo projeto, dá para ter cada pessoa fazer cinco features de uma vez e tá com cinco branches diferentes. Então, e elas é legal que elas conseguem seguir independentes. E você pode puxar uma coisa de uma para outra também o tempo todo que você precisar. E acho que é isso aí, mas se você quiser me complementar também.
É, eu acho que a minha visão disso é que a main, né, a branch main, tá o teu código principal, o código que vai estar tá rodando, o código que vai ser distribuído. E aí, quando tu cria uma nova branch, tu copia esse código e aí tu cria uma nova coisa, implementa uma nova feature, e a partir do momento que tu tem certeza absoluta que aquela feature tá funcionando, que não vai dar problema, tu, tipo, passa aquele código que tava ali separadinho de volta pro principal, e aí é aquele código teu atualizado com aquela feature que tu acabou de implementar que realmente é. Ele substitui o código que estava em produção antes, e aí ele fica em produção. É um conceito meio
Sim.
abstrato, mas é um conceito.
Sim.
Bom, e além das branches, outra coisa que eu acho muito interessante, que aí já não é em relação ao Git, é em relação ao GitHub, é a possibilidade da gente contribuir com projetos de outras pessoas. E o que você acha de contribuir com projetos de outras pessoas?
Ah, eu acho sensacional. E é muito legal que o GitHub, né, ele proporciona muito isso. Eu posso criar um projeto de estudo colocar lá e de repente tem uma PR, né? Alguém está solicitando mudanças no meu código, está solicitando alterações, ou então de repente deixar uma issue, né? Um comentáriozinho lá, solicitando alguma feature que ainda não tem, solicitando alguma alteração, alguma coisa, e acho isso sensacional. É, uma coisa que eu gosto muito é de olhar os projetos de ferramentas que eu utilizo no dia a dia. Por exemplo, eu trabalho hoje com Vue, e o código do Vue ele está inteiro no GitHub. A gente consegue ver tudo, como foi feito, o que foi feito, quando foi feito, quem fez, e ver, a gente pode fazer sugestão, né, pedir alguma coisa que ainda não tem, pedir alguma alteração ou correção de bugs. Então, eu acho maravilhoso isso. E isso não é só para projetos grandes, para projetos pequenos de estudo também são super legais. E nem é sempre apenas sobre código, né? Às vezes a gente está falando de contribuição open source, mas a gente está falando de contribuição em um repositório de listas de cursos, um repositório que ensina você como programar, como fazer alguma coisa. Então, eu acho isso maravilhoso demais. E sempre tem algumas iniciativas maneiras, né? Tipo, sempre tem o Hacktoberfest, por exemplo, que é um evento para ajudar na contribuição open source, né? Para deixar isso mais comum, para o pessoal perder o medo de contribuir. Então, eu acho isso maravilhoso demais.
Sim, e uma coisa que eu tô achando bem interessante é que eu descobri que tem uma versão 2.0 de uma ferramenta que eu uso e que essa versão tem coisas que eu quero que ela tenha. Então, eu estou pensando, vou fazer essas coisas que eu quero que essa ferramenta tenha. Ele é um Kanbanzinho, My Personal Kanban, eu acho que é o nome. Ele era uma ferramenta só de web, era um servidorzinho que rodava com uma página e agora ele virou uma aplicação desktop. Só que antes, quando ele era uma página web, eu podia criar cards coloridos. Agora eu não posso mais criar cards coloridos. Então, moço, eu quero cards coloridos. Se você não me der meus cards coloridos, eu vou fazer meus cards coloridos. Né? Vamos convenhamos.
Sim. E é legal isso também, né? Porque às vezes a pessoa. Isso que você falou é um ponto muito maneiro. Porque às vezes a pessoa que tá mantendo essa lib, essa biblioteca aí que você está utilizando, ou qualquer outra que seja, acha que não faz sentido esse projeto. E pode acontecer, às vezes a gente solicita uma feature que não vai de encontro com o que o pessoal que está mantendo esse projeto pensa a respeito dele, né? Então a gente pode fazer um fork ou um clone do projeto, né? E seguir independente. O projeto já está no GitHub. Tá lá no GitHub, tá com licença aberta, eu posso utilizar aquele código, então é meu. Então é nosso código, né? Então eu posso pegar aquilo e continuar, eu posso desenvolver o que eu quiser dentro daquilo e não subir o projeto deles, deixar no meu próprio projeto, no meu próprio GitHub. Então, e outras pessoas podem contribuir através desse projeto também, não do principal, mas do seu, porque gostou dessa feature, ou porque vai baixar o seu projeto para usar aquilo que você fez. E isso é bem maneiro também, e é interessante aí a gente sempre verificar qual que é a licença que está usando, porque código aberto não quer dizer código livre, código gratuito, né? Então, né, porque ele está disponível, que a gente pode sempre utilizar, tipo, para comércio ou alguma coisa assim. Tem sempre que ver lá como que tá a licença para ver se a gente pode fazer o que a gente quiser mesmo. Aí, isso daí é um ponto maneiro aí para prestar atenção.
Bom, e falando em contribuição em projetos, a gente também tem a questão dos pull requests, que são coisas muito interessantes para a gente contribuir com os projetos. E o que são pull requests? Eu cheguei a uma explicação maravilhosa para issues e pull requests, que é um grande orgulho que fui eu que cheguei nessa explicação. Que o issue é quando tu vai lá no projeto da pessoa e diz, ó, tem que fazer isso daqui. Tem que mudar essa tela, deixar essa tela verde. O pull request é quando tu pega o código da pessoa, vai lá e faz o que tu acha que tem que ser feito. Ele só manda, ó, eu queria a tela verde, agora a tela tá verde. Bota a tela verde aí no projeto. E é isso. É uma explicação muito legal. Eu gosto dela.
Sensacional. Eu acho que é uma explicação assim maravilhosa, é bem isso mesmo, vai direto no alvo.
Bom, e de que forma tu acha que essa contribuição com projetos, essa utilização, esses PRs, esses issues, pode contribuir para a pessoa desenvolvedora se tornar uma pessoa desenvolvedora melhor?
Eu acho que não necessariamente a gente precisa contribuir fazendo solicitações ou mandando PRs. Às vezes a gente olhando o que foi feito, deixando um comentário, às vezes até mesmo uma pessoa já solicitou o que você quer, aí você pode deixar um emojizinho lá falando que também quer aquilo, ou coisas assim, já ajudam muito porque você vai aprender sobre o projeto em si. Você vai. E como você aprendendo sobre o projeto, você vai se desenvolvendo junto. Então, isso já é maravilhoso, mas a contribuição mesmo com issues e por requests, acho que te ajudam muito a evoluir em carreira. Eu fico imaginando, é que eu não cheguei nesse nível ainda, mas imagina um dia que eu fizer uma contribuição super bacana em um projeto, ou seja, com uma tradução para um projeto que muita gente utiliza, ou então uma contribuição, sei lá, de um código, uma linha que eu adicionei a algum projeto super importante, assim. Imagina chegar numa entrevista de emprego e falar: olha, eu fiz isso nesse projeto maravilhoso que eu sei que vocês utilizam aí dentro. Então tem uma linha de código minha.
Tá vendo esse botão colorido aí no VS Code? Eu que fiz.
Sim, tá vendo essa tela verde?
Então, nós tivemos um pequeno problema técnico aqui, porque a minha internet é ruim. Basicamente. Mas seguindo com o nosso, a nossa conversa, de que maneira que a gente pode utilizar do GitHub como uma ferramenta pra gente, não digo alavancar, mas tipo, sermos notados por empresas e sermos notados por outras pessoas desenvolvedoras que podem ter interesse em colaborar com os nossos projetos ou algo do tipo?
Nossa, excelente pergunta. Acho que aí é uma questão realmente de colocar os nossos projetinhos, mostrar ao mundo o que a gente está estudando, o que a gente tem feito, e tentar contribuir. O mínimo que seja, contribuir assim com iniciar pequeno e aumentando aos poucos, né? Com o próprio open source, eu acho que contribuições super válidas, que às vezes as pessoas ficam meio assim, com o pé atrás, sobre, ah, será que eu vou? Será que eu não faço isso? Será que faço? São contribuições de tradução. São importantíssimas. Você traduzir algum conteúdo que está em inglês para um conteúdo em português. Porque nem todo mundo sabe inglês, né? Não é fácil aprender inglês. Tipo, a minha irmã mesmo, ela está aprendendo programação agora. Ela começou a ter esse interesse, né? E ela não sabe inglês, então todo o conteúdo é em português e gratuito que eu encontro, eu passo para ela. Porque não adianta eu passar um conteúdo em inglês que ela não vai conseguir entender. Então, esse tipo de coisa ajuda muito, assim, principalmente quem está iniciando, quem tem dificuldade. E é algo que vai te fazer ser notado, né? Porque às vezes você começa a contribuir traduzindo, sei lá, coisas do MDN. Tem bastante coisa do MDN que não é traduzida ainda. Coisas de tutoriais, qualquer coisa que seja fazendo tradução, e outras pessoas vão te conhecendo através disso. E pode ser que a própria empresa que tem esse projeto ou as próprias pessoas que mantêm esse projeto te chamem para ser tradutor oficial da biblioteca. Então, todas as alterações que eles fizerem, eles vão te passar para você traduzir. E isso é sensacional. Eu vi relatos já de algumas pessoas que começaram fazendo isso. Daí a empresa acabou notando elas e elas acabaram entrando na empresa depois. Por exemplo, você quer entrar em alguma empresa, você tá muito assim de olho, sei lá. Por exemplo, aqui a própria empresa que eu trabalho, né, a Juntos Somos Mais, a gente tem alguns projetos open source. Se você quer que eles te notem, faça alguma contribuição em um projeto deles. Eles com certeza vão te notar, eles vão entrar em contato com você, sabe? Vai, se você se inscrever no processo seletivo, vai fazer uma super diferença. Então, acho que isso daí já ajuda muito. Ficar de olho o que as empresas que você tem interesse estão fazendo e como você pode contribuir com isso. E caso não tenha interesse em nenhuma empresa, não queira contribuir com isso nesse momento, procurar traduções, procurar pequenos projetos que você consiga ajudar, que as pessoas vão te conhecendo. Em algum momento, alguém vai te falar: nossa, eu vi seu repositório no GitHub, que maneiro.
Essa questão da tradução, ela é muito importante, até porque não é todo mundo que tinha pessoas para bancarem cursinho de inglês quando eram crianças. Então, a gente tem muita pessoa que quer entrar na área e que não teve oportunidade de aprender inglês. E aí tu chega no lugar, né? Tu chega no site, nos repositórios e tu quer aprender daquele negócio, mas todas as informações sobre aquela coisa, sobre aquela tecnologia estão em inglês. E isso dificulta bastante. Claro que tu tem muita coisa que em inglês que é própria dos equipamentos, das tecnologias serem desenvolvidas em inglês. Por exemplo, na linha de comando do GitHub, todas as palavras são em inglês. Tu tem o commit, tu tem o push, tu tem o pull. E tipo, tu vai acabar aprendendo essas palavrinhas, mas aí tu vai ler a documentação. A documentação vai ter um monte de frases malucas envolvendo um monte de palavra que tu nunca viu na vida. E não é só o push e o pull que tu viu ali na linha de comando que tu sabe o que significa, que tu sabe o que que faz. Então, esse ponto da tradução de repositórios, de tradução de conteúdos, ele é muito importante. E eu queria trazer, né, junto com isso, outro ponto, que é a parte de que não existem repositórios somente de código. A gente pode fazer muitas contribuições com repositórios e com projetos sem necessariamente codar alguma coisa. Alguma coisa sobre isso.
Sim, isso é essencial, né? Às vezes, por exemplo, em eventos como Hacktoberfest, a gente fica querendo contribuir com código, mas open source não é sobre código. Open source é uma coletânea de tudo o que vai facilitar, né? Em qualquer coisa que seja. Tipo, tem repositórios, sei lá, eu não conheço, mas aposto que tem um repositório com os melhores animes do mundo. Com certeza tem, e as pessoas vão contribuindo com isso. Então, dá para contribuir com várias coisas, não só com código. Eu acho, na verdade, que leva um tempo, né, até você se sentir confortável, principalmente quem está iniciando, às vezes fica um pouco inseguro, para se sentir realmente confortável e fazer uma PR, que seja uma pull request, né, em alguma coisa com código. E não tem problema, você pode levar o tempo que for necessário até você conseguir, até você querer e ter esse interesse. E dá para contribuir com várias outras coisas. Acho que repositórios assim super legais, por exemplo, tem repositórios de cursos, tem repositórios de vagas, tem repositórios de vagas só de front-end, só de vagas de back-end, só no Brasil tem repositórios com os melhores projetos do GitHub. Então, tem muita forma de contribuir. E fugindo um pouquinho assim também de GitHub, né? Eu acho que outras contribuições super válidas, que não necessariamente são ligadas ao Git, são com blogs e textos, vídeos, podcasts. Acho que são coisas assim bem bacanas que você também fazem assim uma grande diferença, tanto para você, né, que consegue ganhar algum reconhecimento por causa disso, outras pessoas podem ver seu conteúdo, mas principalmente para as pessoas que estão querendo aprender sobre isso. Por exemplo, você acabou de aprender como faz alguma coisa, sei lá, como faz um if no JavaScript. Talvez outra pessoa não saiba disso. Então, você pode colocar isso daí em algum lugar para que outra pessoa chegue até esse conteúdo. Então, eu acho que isso daí também é super válido, super legal e também acho que ajudam muito, não só com o GitHub.
Sim, e escrevendo sobre as coisas que tu tá aprendendo, tu acaba aprendendo muito mais sobre aquelas coisas. Eu lembro que eu queria começar a escrever, então eu fiz lá o meu perfil no dev.atoll e tá, vou escrever sobre o quê? Aí as pessoas da comunidade, elas me deram a ideia de escrever sobre coisas que eu estava estudando. E aí eu fui lá e eu fiz um artigo sobre laços de repetição no JavaScript. Então, eu botei os laços que eu conhecia e os laços que eu fui descobrindo que existiam. Então, acho que são todos uns cinco tipos de laços de repetição. Tem três laços for, eu acho, e o while e o do while, e tem o for each, que é funcional. Então, eu fiz esse artigo, tipo, muita gente leu esse artigo e eu fiquei impressionada. Tipo assim,
Sensacional.
200 pessoas leram esse artigo que eu escrevi. É
Sim,
impressionante.
isso que é legal, né? Tem público. Às vezes a gente fica com um pouco de receio porque, ai, com certeza alguém já falou sobre isso, mas você ainda não falou sobre isso. Você ainda não falou do seu jeitinho. Às vezes você explicando é um conteúdo que vai fazer uma super diferença na vida de alguém, que outra pessoa explicando talvez não tenha feito. Então, acho que isso daí é super válido e cara, eu incentivo qualquer pessoa que tenha esse interesse realmente de começar a escrever, de criar conteúdo, porque vai ajudar outras pessoas, principalmente.
Sim, e tu ter esses artigos também é uma ótima forma de ter as tuas anotações de estudos em algum lugar. Sobre esse artigo mesmo dos laços de repetição, tem dois laços no JavaScript que eu sempre confundo quando eu tenho que usar um e quando eu tenho que usar o outro, que é o for in e o for off. Um deles é para objetos e o outro é para arrays. E aí eu nunca me lembro e eu vou lá nesse artigo e esse é para usar nisso aqui, esse é para usar nisso aqui. Muito obrigada eu do passado por escrever esse artigo.
Sim,
Então, é
eu acho
tipo
isso
isso.
sensacional. Eu vejo várias pessoas já me falaram sobre isso. Eu acho isso muito bacana, né? Que às vezes eu já vi pessoas falando que estava pesquisando como fazer alguma coisa e caiu no próprio artigo que tinha sido escrito há vários anos. Então, eu acho isso fantástico. Um dia eu quero chegar nisso. Um dia eu quero estar procurando encontrar meu artigo e falar: olha, eu sei, eu pelo menos sabia.
É tipo quando tu tá escrevendo um código muito complicado e tu lembra, em algum momento da minha vida eu já fiz uma coisa parecida. Tu vai lá no GitHub, tu acha o código, aí tu copia o código, muda o código, funciona.
Sim.
É uma coisa muito mágica. Bom, e voltando aqui rapidinho no assunto do GitHub, tu falou no repositório dos animes. E aí eu queria trazer aqui para nossa discussão também quais tipos de projetos que a gente pode subir para o GitHub. Porque existem muitas coisas no GitHub, muitas coisas interessantes e muitas coisas divertidas também de vez em quando. Inclusive, eu tenho alguns repositórios que são assim favoritinhos, repositórios queridos do meu coração. Um deles é o repositório de emojis. Então a gente vai lá e seleciona qualquer emoji possível e a gente pode colocar emojis nos nossos readmes. Então meus readmes são cheio de carinha, bichinho e coisas coloridas. Tem um repositório das badges para os readmes também, que é aquela questão de tu poder botar lá no teu repositório, ah, esse repositório foi feito com JavaScript, com Vue e com PHP, sei lá. Então tu pode botar umas tagzinhas ali bonitinhas no teu readme para identificar melhor o teu projeto. E tem um outro projeto que eu adoro, que é um repositório só de APIs. Então, um repositório com uma lista gigante de várias APIs divididas em vários assuntos diferentes. E aí eu pensei, nossa, eu preciso aprender a mexer com APIs. Aí eu vou lá nesse repositório, acho uma API interessante e resolvo fazer um projeto com ela.
Nossa, parece que você listou a lista dos meus repositórios favoritos também. Porque é a mesma coisa. Eu olho esse de emoji o tempo todo. Eu adoro botar emoji também. Tudo que dá para colocar um emoji eu coloco. E esse das APIs eu acho sensacional. Tem um, inclusive, que eu gosto muito, que é o de APIs GraphQL. Porque é uma tecnologia que eu gosto bastante, assim, de aprender sobre, né? E às vezes eu quero consumir uma API, mas eu não quero criar uma API minha. Então eu vou nesse repositório aí, vejo uma interessante e utilizo. E acho que isso daí é bacana. Então a gente tem todo tipo de repositório no GitHub. Acho que não sendo alguma coisa criminosa, alguma coisa ilegal, você pode colocar qualquer coisa que seja. Pode ser inclusive trabalhos de texto. Às vezes um slide ou coisas assim também dá para colocar lá. Por exemplo, eu tinha um professor que ele fazia slides com LaTeX. E eu não gosto desse negócio, mas ele adorava. E
Trauma,
todos
trauma,
e
trauma.
todos os slides dele estavam lá no GitHub. Então, ele tem isso tudo lá, porque era tudo com código também, né? E dá para colocar textos de TCC também. De repente, dá para colocar seu TCC lá e editando por lá, para garantir que tá sempre. Você não perca, né? Eu já perdi bastante texto. Por não ter salvo em nenhum lugar. Então, dá para fazer praticamente tudo. Não sendo algo ilegal, você pode colocar o que você quiser. Dá para colocar vídeo também, mas eu não recomendo, mas dá para colocar, tipo, por exemplo, quando eu termino alguma task, alguma coisa, eu pego evidência em vídeo para colocar lá. Então, dá para colocar vídeo, dá para colocar GIF, dá para colocar imagem, dá para colocar texto, dá para colocar de tudo. E esses arquivos que são apenas de texto, né, esses readmes da vida, que tem lista de coisas, como esse da lista de APIs, sempre tem bastante e sempre dá para criar mais conteúdo sobre. Nunca é o suficiente.
Sim, e esses repositórios, eles são muito interessantes porque eles são uma ótima fonte de consulta para a gente consultar as coisas quando a gente precisa. E eles também ajudam a tornar, eles tornam o nosso trabalho um pouquinho mais fácil porque a gente não precisa estar procurando pelos confins do Google para achar o negócio que a gente precisa, porque a gente já sabe que procurando ali a gente vai ter mais chance de encontrar um negócio que pode satisfazer a necessidade do nosso projeto.
Sim, com certeza. Serve meio que de apoio, né? Uma documentação viva.
Sim. Um outro repositório que eu acho aqui muito interessante, eu vou deixar o jabá aqui também, é o repositório de conteúdos tech que a Fernanda tem. A Fernanda que vocês conhecem, a Fernanda que faz aqui o podcast comigo. E ela tem um repositório que é só sobre conteúdos gratuitos em português para aprender a programação. E lá tu encontra vários conteúdos sobre várias tecnologias diferentes. E é um repositório assim que tem um lugarzinho muito especial no meu coração.
Sim, e inclusive eu acho que é um repositório excelente para quem está buscando a sua primeira contribuição. Quer
Sim.
fazer suas primeiras contribuições com o GitHub. Inclusive, vocês falaram dele na live, né, da Feministec que teve sobre GitHub. Eu lembro de ter ouvido algo sobre ele também. E então é um repositório excelente para fazer a primeira contribuição, para viu algum curso que você conhece que é gratuito, não está lá ainda. Coloca lá, manda uma pull request, que eu tenho certeza que vão curtir, vão adorar
Sim.
ver o pull request lá.
Inclusive, curiosidade, o meu primeiro pull request da vida foi nesse repositório.
Sensacional.
Porque me disseram que eu tinha que ter pull requests para mostrar para as pessoas que iam me contratar que eu sabia usar o GitHub. E aí eu fiz um pull request nesse repositório.
Muito bom.
Então, Ellen, a gente vai se encaminhando aqui para o final do nosso episódio. Então, eu gostaria de pedir para te deixar um recado para as pessoas que estão ouvindo o nosso podcast. Pode ser um recado sobre qualquer coisa da vida, de tecnologia, um recado sobre o que você quiser.
Beleza. Acho que eu vou falar que não é tanto assim de coisa técnica, né? Mas se eu pudesse deixar aí um conselho, alguma coisa, cuidem da saúde. Cuidem da saúde física e mental de vocês, que vai fazer diferença lá no futuro. Tomem cuidado de ficar programando em excesso, cuidado, de querer fazer tudo, abraçar o mundo. E faça as coisas com calma, vai no seu tempo que tudo vai dar certo. É só um pouquinho de tempo, tudo é uma questão de tempo.
É um ótimo recado, até estou me sentindo envergonhada de ter ficado até as 3 horas da manhã programando ontem, mas.
Não, às vezes a gente tá, né, com essa
A
vontade,
gente
aí
tá na
tudo bem.
vibe assim, a gente. E onde é que o pessoal pode te encontrar, Ellen?
Vocês podem me encontrar no LinkedIn. Pode procurar Ellen Dias, que provavelmente vai me achar lá como desenvolvedora. E também no Twitter, @EllenDiasHD. Sempre estou presente por lá. Às vezes mais presente do que no LinkedIn. Então é até um lugar mais fácil para mandar mensagem, para a gente trocar uma ideia. E sempre que precisar, estou sempre aberta a discussões, a qualquer coisa, pode mandar por lá.
Bom, então com isso a gente finaliza o nosso episódio de hoje. Muito obrigada pela companhia. Se você tem interesse em conhecer mais sobre o nosso time, a nossa comunidade, as nossas redes sociais estão na descrição do episódio. As redes sociais da Ellen também vão estar e o repositório da Fernanda também, porque sou eu que faço a descrição dos episódios, então boto o que eu quiser. E eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não deixe de acompanhar os próximos episódios do podcast e até mais.